A gente vai falar exatamente sobre as origens do cupuaçu, porque parece que ele só surgiu com a domesticação do fruto feita pelos indígenas. Quem vai explicar isso pra gente é o nosso convidado hoje, que está na linha ao vivo para contar essa história pra gente. É o biólogo, mestre e doutor em botânica, o Dr. Matheus Colli Silva. Ele que atualmente é pesquisador associado ao Jardim Botânico Real do Kew, no Reino Unido. Dr. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Oi, Juliana. Tudo jóia.
É um prazer, doutor Matheus, contar com a sua participação para falar desse fruto que é adorado, né, pela maioria dos brasileiros, mas quando a gente fala da região da Amazônia legal, a gente tem um carinho mais especial com o nosso querido cupu, né, Matheus? E é isso mesmo, eu queria saber como que vocês chegaram a esse resultado de que o cupuaçu surgiu com essa domesticação do fruto.
É isso mesmo, eu sou natural de São Paulo, já conheci o cupuaçu, mas quando eu vou para a região norte, eu me encanto com o quão popular e importante é essa planta para os estados dessa região do país, né? Então, esse trabalho ele foi fruto de um projeto meu que eu realizei durante o meu doutorado, que eu fiz na Universidade de São Paulo. O projeto envolveu o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ele era um projeto maior, mais amplo, que procurava estudar a origem e a diversidade das espécies de cacau e seus parentes. Não sei se vocês sabem, mas o cupuaçu, ele é uma espécie do mesmo gênero do cacau, daquela planta que todos conhecem, que é usada para fazer o chocolate.
Olha!
E o que nós fizemos, então, foi um trabalho maior, que procurava estudar essas várias espécies, incluindo o próprio cupuaçu, o cupuí e muitas outras espécies que tem na Amazônia.
Uhum.
Então, nós fizemos uma expedição de campo de quase um mês, onde eu e uma equipe coletamos em diferentes áreas da Amazônia brasileira, nos estados do Pará, no Amazonas, no Acre também, e nós procuramos estudar exatamente a origem dessa planta, e essa pergunta ela surgiu enquanto a gente estava no campo, na verdade, porque a gente começou a notar, e também conversando com muita gente de lá, que o cupuaçu não tinha na mata. Então a gente se embrenhava pelas florestas primárias da Amazônia, coletando diferentes plantas, sobretudo cacau, e a gente não encontrava o cupuaçu lá. A gente só encontrava uma forma menor, que era conhecida como cupuí. O cupuaçu sempre estava associado a áreas de fazendas abandonadas ou assentamentos antigos, sempre associados aos humanos.
Uhum.
Então, isso levou a gente a pensar qual que seria a provável natureza dessa planta. Então, através desse trabalho de campo e depois voltando ao laboratório, nós trabalhamos com análise genética de vários indivíduos. Estudando a estrutura genética das populações, a gente chegou à conclusão de que, de fato, o cupuaçu não seria uma espécie selvagem, mas sim uma espécie domesticada. E aí a gente conclui que ela foi domesticada a partir de um progenitor, que é uma espécie selvagem, essa sim tem na mata, que é o conhecido cupuí. Então, basicamente, essa foi a história.
Uhum. Agora, quando a gente fala em fruto domesticado, quer dizer, eu não sei, eu logo lembro dos cachorros, né? Que é uma espécie animal que a gente sabe mais ou menos como que aconteceu essa domesticação. Mas como que é um fruto domesticado, doutor Matheus?
Então, na verdade, eu entendo essa preocupação, né? Muita gente intuitivamente pensa, quando a gente fala em domesticação, a gente lembra, claro, da domesticação do frango, do cachorro, uhum, do gato, dos animais. Mas na biologia, esse é um conceito que é adotado para todos os grupos de seres vivos que sofreram um processo de domesticação. Então, a domesticação nada mais é do que um processo de seleção artificial, onde os humanos recruzam e selecionam determinadas espécies que tenham atributos que sejam relevantes para a vida dos humanos. Então, a gente pode pensar nos cachorros, que são derivados de lobos domesticados, ou nos galos, né, ou de muitas outras espécies animais. Mas isso acontece com as plantas também. Então, isso aconteceu com o milho, isso aconteceu com o arroz, Isso aconteceu com uma série de plantas que a gente consome. E é claro que isso também acontece dentro do contexto da flora brasileira. Então, a gente tem muitas espécies de plantas, e o cupuaçu seria mais uma dessas, que teria passado por esse processo de seleção artificial. Nesse caso, a gente constata toda essa história, né? E o que seria um atributo relevante, no caso, é exatamente um fruto cada vez maior e com mais polpa, né? Que é justamente o que a gente vê no cupuaçu, comparado com o cupuí, por exemplo, que tem um fruto bem menor e com menos polpa. Uhum. Então, esse nome, domesticação, ele é um nome, é um conceito usado no campo da biologia. E ele se aplica tanto aos animais como às espécies vegetais.
Que maravilha! Então, não houvesse essa domesticação, a gente ia ter que se contentar com o cupuí, que tem menos carne, né? Menos. E é menor também, né?
É, exatamente.
Que coisa, doutor Matheus. E como que vocês chegaram à conclusão de que foram os indígenas? Quer dizer, do tempo que levou para essa domesticação?
Então, essa conclusão, na verdade, ela foi constatada a partir do momento que a gente cruzou as informações que a gente teve dos dados que vieram da genética, da genômica e da biologia com as informações que já existiam na literatura. Então, por exemplo, com os dados genéticos, a gente consegue extrair muita informação. E uma das informações que a gente consegue extrair está justamente associada à história, né? A história demográfica do cupuaçu e do cupuí. Então, através da estrutura do genoma, por exemplo, a gente consegue estudar como que a diversidade genética dessas plantas variou ao longo do tempo. Isso está muito associado com o próprio processo de seleção artificial. Então, de uma maneira bastante simples, toda vez que a gente cruza indivíduos que são muito próximos, por exemplo, buscando um fruto cada vez maior, a gente sempre vai estar tendendo a retrocruzar indivíduos que são muito parecidos, né?
Uhum.
Que têm frutos cada vez maiores, no caso do cupuaçu.
Uhum.
Só que, consequentemente, quando você cruza e retrocruza indivíduos cada vez mais próximos, o que acontece é que você vai ter descendentes com uma diversidade genética cada vez menor. Então, essa assinatura, ela fica no genoma.
Uhum.
E a gente consegue ver isso claramente.
Que
então,
coisa.
Estudando o genoma, a gente chegou à conclusão de que alguma coisa aconteceu entre 5 e 8 mil anos atrás. Quando a gente vai atrás dos dados da arqueologia, da antropologia e da história, a gente chega à conclusão de que existem evidências, e a gente já sabe disso, de que a Amazônia ela já era ocupada por povos indígenas há milênios atrás. Então, a ocupação da América do Sul ela aconteceu há 12 mil anos atrás. Então, os povos indígenas se disseminaram pela região da Amazônia e ali viveram e se desenvolveram por milênios. Então, quando a gente cruza essas informações que vieram do genoma com as evidências que vêm dessas outras áreas do conhecimento, a gente chega a essas conclusões, por exemplo.
Uhum.
E a mesma coisa acontece, Juliana, quando a gente olha para a história mais recente do cupuaçu. Porque além da gente ter constatado essa origem indígena muito anterior à colonização europeia, a gente também constatou um segundo evento interessante, que é que nos últimos 200 anos é que o cupuaçu, de fato, ele foi disseminado pela Amazônia brasileira. Então hoje a gente encontra o cupuaçu no Pará, a gente encontra o cupuaçu em praticamente todos os estados da região norte e até em outros estados do país também, além da Amazônia. Mas o que acontece é que a gente também constatou que, provavelmente, essa dispersão do cupuaçu ela só teria acontecido há menos de 200 anos atrás. E isso está associado à história moderna do nosso país. Então, por exemplo, a ocupação ao ciclo da borracha, no século XIX, ou a ocupação de áreas do interior da Amazônia e a publicidade, né, de frutas nativas promovidas nas décadas de 70 e 80. Então, todas essas informações a gente cruza, por exemplo, com os dados da história. Então, essa pesquisa ela acaba se tornando algo interdisciplinar, porque ela envolve a ação tanto de biólogos como de agrônomos e também outros profissionais, como historiadores, antropólogos, arqueólogos e assim por diante.
Não, é incrível, doutor Matheus, você foi falando aqui, deu para a gente fazer uma viagem no tempo, né? Porque, na verdade, o que esse estudo nos mostra, né? Como você falou, que esse cruzamento pode ter acontecido entre 5 e 8 mil anos atrás, mostra que esses indígenas lá atrás, eles tinham muito conhecimento já sobre as plantas, sobre os frutos, é isso, né?
Exatamente isso. Então, eu ressalto, né? Então, o cupuaçu só existe hoje graças ao conhecimento tradicional que já existia há milênios. Então, hoje a gente tem um conhecimento muito mais refinado sobre hereditariedade, sobre o genoma, sobre o DNA. Então, as coisas elas estão num nível muito diferente. Só que há muito tempo atrás, conceitos que a gente entende de uma maneira muito mais refinada hoje já eram entendidos, ainda de que uma outra forma, né? Por outros povos.
Uhum.
Então, há milênios a gente já sabia que se a gente cruzar e gerar descendentes com atributos parecidos, a gente iria ter descendentes parecidos com os pais. A gente já sabe há milênios esse conceito de hereditariedade. Nós sabemos que os filhos são próximos dos pais e que se a gente retrocruzar as plantas, no caso, a gente vai gerar descendentes com atributos parecidos. Então, uhum. Esse conhecimento já é milenar. E uma coisa que vai muito além do próprio conhecimento sobre essas coisas da genética e da hereditariedade é que os povos indígenas, eles sempre viveram de maneira sustentável com a floresta. Então, a Amazônia, na verdade, ela é um grande palco onde você tem várias outras espécies, além do cupuaçu, que foram manipuladas por humanos. A gente pode pensar em algumas, como o açaí, a mandioca, o bacuri e por aí vai. E de modo sustentável, porque a floresta ela sempre existiu com essa enorme diversidade, que na verdade foi até aumentada, né, com a ação dos indígenas. Diferentemente, por exemplo, do que a gente observa hoje, né, com alguns processos de desmatamento que não são sustentáveis, né, que mesmo a gente tendo um conhecimento muito mais além, né, muito mais detalhado, muitas vezes a gente não pensa de maneira sustentável. É uma coisa que os povos indígenas já faziam há milênios. Né?
É verdade. Doutor Matheus, você pretende fazer o mesmo tipo de estudo com outras espécies de frutos ou espécies de plantas brasileiras?
Eu acho que esse é o próximo caminho, né? Então, não só eu, mas outros pesquisadores. Eu, particularmente, tenho um enorme interesse por continuar me ganhando experiência com a flora da Amazônia. Pretendo voltar e estabelecer colaborações institucionais, sobretudo com instituições locais. Então, a gente tem algumas instituições de pesquisa que precisam desse protagonismo. Então, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, a gente tem o Museu Paraíso Emílio Guelde, em Belém, as Embrapas, enfim, uma série de órgãos brasileiros que eu tenho certeza que vão adorar fazer colaborações comigo e com outros pesquisadores de outras instituições, né?
Uhum.
Então, está nos meus planos continuar trabalhando em tentar estudar a história natural de espécies vegetais, sobretudo focando naquelas espécies que têm uma história com os humanos. Então, como eu falei, a gente tem o cupuaçu, mas a gente tem o próprio cacau e muitas outras espécies que foram domesticadas, né? Então, o bacuri, o açaí, a castanha do Pará, enfim, várias outras espécies. Não só na Amazônia, mas a gente pode ir até para outros biomas do Brasil, né, onde provavelmente a gente tem uma história parecida. Então, eu tenho sim um interesse e eu acho que isso é só o começo de uma série de pesquisas que valorizem a flora brasileira e não só a nossa flora, mas também a história dos povos que ali ocuparam historicamente. Né?
Com certeza, a história da Amazônia, né, doutor Matheus? E eu... encerro esse nosso bate-papo, doutor Matheus, te contando que uma ouvinte nossa, quando soube que a gente ia falar sobre o cupuaçu, ela logo me mandou fotos dos pés de cupuaçu que ela tem no quintal dela, é a Luciana Espíndola, em Carolina, com frutos lindos e enormes. Então, a gente conclui, né, doutor Matheus, que graças aos indígenas, aos antepassados, nossos antepassados, a gente pode ter esses frutos maravilhosos ali no quintal da Luciana, né?
Não só no quintal da Luciana, mas certamente no quintal de muitas pessoas, né, que vivem ali, especialmente na região norte, né? Então, realmente, temos que agradecer a essa história rica que foi promovida por povos indígenas, né? por nossos povos ancestrais.
Verdade. Olha, doutor Matheus, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada por dividir esse estudo tão importante, tão curioso com a gente. Um abraço muito grande. Eu fico aqui já esperando você retornar para contar a história de outros frutos, né, e outras espécies da região, tá bom?
Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
Um abraço muito grande para você, doutor Matheus. Até a próxima.
Até, um abraço.
Tchau, tchau. Eu conversei com o doutor Matheus Colli Silva, ele que é biólogo, mestre e doutor em botânica, e contou para a gente tudo sobre essa pesquisa que analisou a origem do cupuaçu.